Eu estava a falar acerca de países. Eu gostava de começar por vos perguntar o que é que vem à vossa mente quando se fala nesta palavra. Para vocês, raízes é símbolo de quê? Suporte, firmeza, fundamento. Mais ideias? Uma base, sustento, fonte de alimento, sim. Origens também têm, aliás, raízes também têm a ver com origens, não é? Quando nós dizemos já as minhas raízes estão em tal lugar, significa que nós vimos daquele lugar, pertencemos àquele lugar, fala de pertença. Então, esta palavra tem um significado, ou pode assumir significados muito amplos. E, apesar da amplitude do seu significado, todo ele diz respeito a coisas que são muito, muito importantes. Como eu disse ontem, fundamentais. Sem as quais o resto não é possível. Não é possível existir uma árvore sem raízes. Nós podemos ter árvores sem fruto, nós podemos ter árvores sem folhas, podemos até ter árvores sem tronco, cortados pela raiz, e isso não significa que aquela árvore deixou de existir. Porque mesmo quando ela é cortada, rente ao solo, ela pode ainda voltar a brotar e crescer. Mas se nós tirarmos a raiz a qualquer planta, ela deixa de existir, ela morre. A raiz é o princípio de tudo, é a fonte de tudo e, portanto, é alguma coisa de fundamental, de imprescindível. E a Bíblia fala-nos muitas vezes acerca de raízes. E, na verdade, a Bíblia compara a nossa vida também muitas vezes a uma árvore. E este simbolismo que nós encontramos nas Escrituras, ele é importante porque nos ajuda a perceber um pouquinho da dinâmica que Deus quer trazer para as nossas vidas. E há um versículo, aliás, dois, que eu encontrei há alguns anos atrás e que eu nunca mais me esqueci deles. E eu acho que estes dois versículos podem condensar em absoluto a vida que Deus quer que nós tenhamos. Eu já falei algumas vezes acerca deles e vocês provavelmente já ouviram falar acerca deles, mas eles são sempre novos e são sempre atuais e são fundamentais. Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz: portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também andai nele. Receber a Cristo é apenas o princípio de alguma coisa. Não é um fim em si mesmo. Ser perdoado dos meus pecados, ser reconciliado com Deus, é o princípio. Por isso é que a Bíblia diz que quando nós fazemos isto, passamos por esta experiência, é como se nós nascêssemos de novo. Ora, o nascimento não é o fim. O nascimento é o princípio. Depois de nascermos, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver-nos. E só com esse desenvolvimento é que nós vamos atingir a plenitude total daquilo que, para o qual nós nascemos. Então nós recebemos a Cristo e agora é importante andar nele. Desenvolvermos essa nova vida que nós recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal. E eu coloquei este versículo lá no blog, numa outra tradução, que nós ainda não temos disponível em português, que é uma tradução livre das Escrituras, em paráfrase. E ela diz qualquer coisa como isto: nós já conhecemos a Cristo como nosso Salvador, conhecemos-o como nosso Salvador, agora passamos muito tempo a estudar o significado desta vida, mas agora a escola acabou. E eu achei engraçado porque diz mesmo isso. A escola acabou, já chega de estudar, é a altura de colocar em prática. O nosso problema é esse, é que nós passamos muito tempo a estudar e pouco tempo a colocar em prática. Achamos que antes de nós fazermos alguma coisa para Deus, antes de nós manifestarmos alguma transformação na nossa vida, nós temos que estudar muito, nós temos que nos preparar muito bem, e o que é certo é que, por causa dessa nossa tendência, muitas vezes nós nunca deixamos que Deus trabalhe. Estamos sempre à espera de aprender um bocadinho mais, de conhecer um bocadinho mais, de ir mais àquela reunião, àquele congresso, à escola bíblica, àquilo e àquilo, e nunca passamos da teoria para a prática. Mas diz aqui, nós recebemos e agora é importante andar. É importante pôr em prática. E o andar em Cristo pressupõe algumas atitudes da nossa parte. Nós temos aqui várias atitudes. Temos o arraigados, que significa enraizados, edificados, confirmados, ensinados, abundantes. E estas atitudes são atitudes que nós precisamos de desenvolver na nossa vida. Ontem falamos acerca da importância de sermos confirmados na fé. Lembram-se daquele texto de Romanos. Quem pode confirmar-nos na fé é Cristo. Quando nós desenvolvemos fé, a obediência da fé, nós somos confirmados. Nós recebemos garantia da parte de Deus de que realmente a nossa fé não é em vão. Mas nós não vamos falar acerca de todas estas coisas, vamos falar apenas em três aspectos deste versículo, que são eles, o facto de nós precisarmos criar raízes, ficarmos enraizados, de sermos edificados para também podermos ser abundantes. Vamos falar nas três reuniões que vamos ter acerca de cada um destes aspectos. Eles traduzem diferentes dimensões da nossa vida. Se nós pensarmos na nossa vida como pessoas bonitas que somos, de olhos azuis, não é? Nós... Sim? Sim, verdes, desculpa. Verdes. Nós, a nossa vida não é apenas aquilo que está aqui, a aparência, aquilo que é visível. A nossa vida, ela expande-se em múltiplas dimensões. E a mais importante de todas, curiosamente, é aquela que não se vê. É aquilo que está abaixo da superfície. As raízes. Diz no versículo de Colossenses que nós precisamos de estar arraigados, enraizados. Precisamos lançar raízes em profundidade. E as nossas raízes devem ser lançadas em Cristo. Ele é o solo fértil. Então, se nós queremos realmente desenvolver a nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é crescer em profundidade, em alguma coisa que não é visível exteriormente, mas é crescermos no nosso relacionamento, no nosso conhecimento, na nossa intimidade com Cristo. E sabem, o resto do nosso crescimento não será possível se nós não desenvolvermos estas raízes. Mas quando nós fazemos isto, começa a acontecer uma transformação na nossa vida. E um tipo diferente de crescimento. Agora já não em profundidade, mas é como se crescêssemos para cima, não é? Desenvolvendo a semelhança de Cristo. E a semelhança de Cristo é alguma coisa que é visível. É alguma coisa que pode ser notada pelas outras pessoas que estão à nossa volta. Mas a semelhança de Cristo só existe porque nós estamos a lançar raízes bem profundas, bem para baixo, na nossa intimidade com Ele. E é um processo quase que natural. A nossa vida será edificada, transformada à semelhança de Cristo. Porquê? porque nós conhecemos a Cristo, porque nós nos relacionamos com Cristo, porque nós temos Cristo como a fonte de tudo, como a origem de tudo. E quando nós desenvolvemos esta semelhança, há uma outra dimensão da nossa vida que começa a entrar em ação, que é nós vamos passar a transbordar, vamos passar a ser abundantes e vamos produzir o fruto de Cristo. Ou seja, já não é apenas a semelhança, que é uma coisa que é própria, nossa, individual, é uma coisa que existe na minha vida, que é meu, mas eu agora vou poder passar para os outros alguma coisa. Eu vou poder passar o amor, vou poder passar a atitude de graça, vou poder passar a bondade, a misericórdia, vou poder desenvolver a paciência, a perseverança, todas as atitudes de Cristo, a semelhança, mas em relação aos outros. Eu vou poder dar aos outros alguma coisa que eu antes não tinha, mas agora tenho, e eu posso dar e ter impacto na vida das outras pessoas, sendo abundante. Aquele versículo de Colossenses é disto que fala. Nós recebemos a Cristo, agora temos que andar nele. E andar nele é lançar raízes em profundidade, é crescermos na semelhança de Cristo até à maturidade e é produzirmos frutos, sermos abundantes para com aqueles que estão à nossa volta. Hoje nós vamos falar acerca deste primeiro aspecto, do lançar as raízes. Precisamos aprofundar-nos em Cristo. Sem isso, nada do resto será possível. Aprofunda-te. E quando nós começamos a aprofundar a nossa vida em Cristo, nós vamos entender uma coisa. O primeiro propósito pelo qual nós devemos lançar raízes é que a raiz garante o nosso nutrimento. A comidinha, aquilo que é necessário para nós podermos crescer, vem da raiz. Nós vivemos completamente cercados por muitas coisas que nos distraem. E todas essas coisas que estão à nossa volta, elas marcam influências na nossa vida. Influências às quais, muitas vezes, é difícil nós escaparmos. Não é? Nós temos ali a televisão, a música, os nossos amigos. Faz parte da nossa vida, não é? Nós praticamente não conseguimos viver sem isso. Nós entramos em contacto com muitas destas influências. E aqui tem a palavra de Deus. Mas se nós olharmos bem, a palavra de Deus tem muitos concorrentes. Há muitas outras coisas que concorrem com a palavra de Deus. E na verdade, nós estamos a maior parte do nosso tempo expostos a um tipo diferente de influências que não a palavra de Deus. E quer vocês acreditem nisso ou não, isso tem um impacto tremendo nas nossas vidas. Porque se a maior parte do meu tempo, a influência que eu estou a ter, não é uma influência dirigida pelos princípios de Deus, se a maior parte do tempo a minha influência me ensina valores contrários àquilo que a Bíblia ensina, se a maior parte do tempo eu estou em convívio com pessoas que procedem de maneiras diferentes e que me empurram para longe da vida piedosa que a Bíblia fala, é deles que eu estou a tirar o nutrimento. Quer nós tenhamos consciência disso ou não, é isso que está a acontecer. Às vezes de uma maneira muito, muito subtil. Os conteúdos que nós vemos, por exemplo, em televisão hoje, são muito diferentes dos conteúdos que era permitido ver-se não há muito tempo atrás. Há algum tempo atrás, por exemplo, era impensável que numa simples publicidade ou uma bolacha aparecessem mulheres despidas na televisão. Ou para qualquer outro produto. Nem que fosse um sabonete. Hoje em dia, para vender a mais simples das coisas, aparece nudez. E isto não aconteceu assim de um dia para o outro. Porque se acontecesse, ninguém toleraria isso. Mas hoje, já ninguém repara. É normal. Hoje é possível, a horários considerados nobres, em que há crianças pequeninas a ver televisão, aparecerem anúncios com nudez, com conotações sexuais, à hora de que as crianças estão a ver televisão. Isto seria impensável. Hoje já não é. Hoje já ninguém nota, já ninguém repara. Essa mudança é uma mudança gradual. E nós, mesmo como filhos de Deus, somos influenciados por essa descarga constante de informação que visa adormecer os nossos sentidos espirituais. E se nós dedicamos muito pouco tempo à Bíblia, isto significa que não é a Bíblia que está a ter impacto nas nossas vidas, mas é o resto. E é por isso que nós hoje olhamos para a condição da Igreja e nós vemos que coisas que são contrárias à Palavra de Deus hoje já existem dentro das igrejas. E as pessoas acham normal. E as pessoas acham aceitável. Porquê? Porque essa é a mentalidade que mesmo nós, como crentes, estamos a desenvolver. Porque não estamos a buscar o enraizamento da Palavra em Cristo, mas estamos a permitir que outras coisas tomem esse lugar de influência. Para que a Bíblia seja a maior influência da nossa vida, para que Cristo seja a maior influência da nossa vida, hoje nós temos que assumir um compromisso mais do que sério para criar raízes nisto. Isso vai requerer um esforço, uma determinação muito grande da nossa parte. Porque é fazer aquilo ao contrário daquilo que é normal. Mas este é o único caminho. Este é o único caminho. Nós lemos na Bíblia que é importante nós escolhermos bem o nosso solo, onde nós vamos lançar raízes, porque o solo, ele marca a diferença no resultado. O Senhor Jesus certa vez contou uma parábola, a parábola do semeador, que eu acho que todos conhecem bem, um homem que saiu para lançar as suas sementes no campo, e ele era um bocadinho descuidado, então ele atirava as sementes um bocado ao calhas, e onde caísse, caía. Talvez ele estivesse com pressa para fazer outra coisa. E diz a Bíblia que as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Umas caíram no caminho, outras caíram no meio das pedras, outras caíram no meio dos espinhos, e outra caiu em boa terra. Diferentes tipos de solo que produziram diferentes resultados. Diz que aquela que caiu no caminho foi pisada, destruída, não cresceu. A que caiu nas pedras tinha pouca terra, então a planta nasceu rapidamente, mas como não tinha onde lançar raízes em profundidade, rapidamente se secou e morreu. Que a que caiu entre os espinhos até se desenvolveu bem, mas os espinhos a sufocaram. Mas apenas aquela que caiu na boa terra produziu abundantemente. E diz o Senhor Jesus que a semente, diz em Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Se nós queremos crescer, nós precisamos pegar nesta semente e plantá-la nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas que tipo de solo é o nosso coração? O Senhor Jesus fala de vários problemas. Ele fala acerca de um problema grave, que é o diabo vir e roubar a palavra do nosso coração. Satanás está sempre a tentar fazer isso. Foi assim que ele levou Adão e Eva a pecarem lá no Jardim do Éden, roubando a palavra de Deus do coração de Eva e depois de Adão. Foi assim que Deus disse. Nós lemos a Bíblia e logo vem Satanás. Será que é assim? Será que é assim? Isto era outros tempos, agora é diferente. Fazendo-nos duvidar, roubando a palavra. Depois, Jesus lhe diz que outro problema é a tentação. Somos tentados. A nossa fé é posta à prova. Às vezes para fazer o mal, outras vezes não necessariamente para fazer o mal, mas para suportarmos alguma tribulação. E isso, muitas vezes, nos leva a desistir da palavra, porque fica difícil. E nós desistimos. O Senhor fala acerca dos deleites da vida. Nós olhamos à nossa volta e queremos ser como os outros. E queremos ter o que os outros têm. E queremos ter uma vida como eles têm. Porque nós olhamos e parece tudo bom e tudo bonito. E realmente o diabo é capaz de enfeitar muito bem o embrulho, não é? O pior é o que está lá dentro. E nós às vezes iludimos-nos com isso. E achamos que o preço que nós estamos a pagar pela vida cristã não vale a pena. Porque afinal, os outros vivem melhor do que nós. E nós não produzimos fruto. O Senhor diz que eles não têm raízes. Por que não têm raízes? O diabo, a tentação e os deleites da vida os afastam de Deus. E nós? Será que nós estamos a deixar que estas coisas nos desviem do caminho em que nós devemos andar? Nós precisamos escolher o nosso solo. Todas estas sementes não produziram nada. Nada. Mas a que caiu num bom solo, Cristo, um coração rendido a Cristo, essa produziu em abundância. E diz aqui o Senhor Jesus que dão fruto com perseverança. Continuamente dão fruto. Também é importante nós não nos contentarmos com o superficial. Nesta parábola, o Senhor Jesus fala acerca das sementes que caíram no meio das pedras e diz que a semente caiu, encontrou um bocadinho de terra, começou logo a lançar raízes, cresceu logo, ficou uma planta enorme, bonita, toda a gente olhava, uau! Mas depois, como aquilo não tinha profundidade, secou, morreu. Às vezes nós somos assim, contentamos-nos com o superficial. Ah, eu sou crente, eu estou perdoado. Chega. Mas depois começa a bater o sol e nós murchamos. Ah, eu vou à igreja ao domingo. Leio a Bíblia ao domingo. Depois bate o sol e nós murchamos. Nós precisamos de passar do superficial, de deixar o básico. Também há uma visão que Daniel teve, que está nos últimos capítulos de Daniel, agora já não me lembro bem exatamente onde, se é Daniel 9. E Daniel teve uma visão e ele viu um anjo que veio falar com ele para lhe indicar algumas coisas acerca do fim dos tempos. Deixa-me ver se eu consigo encontrar. Não é aqui. Mas não interessa. Ele teve uma visão e ele viu um grande lago e ele foi convidado a entrar. Então ele entrou e ficou assim na beirinha, não é? A molhar os pés. E para ele era suficiente. Mas aquilo que lhe disseram é: vai para o meio. Lá onde é mais fundo, onde é mais difícil nós sobrevivermos, mas lá onde nós ficamos completamente molhados, revestidos por aquilo que Deus quer. Nós podemos ficar satisfeitos com as migalhinhas que nós recebemos, mas porquê ficar pelas migalhas quando nós podemos ter o pão? Porquê? Não nos contentemos com o superficial. O superficial é perigoso, porque hoje estamos bem, mas amanhã estaremos mortos. Lançar raízes também é uma experiência 3D, não é? O 3D está na moda. Agora com o Avatar. Mas a experiência cristã também é uma experiência em 3D. Quando Paulo escreveu aos Efésios, nós podemos ler Efésios capítulo 3, ele falou-lhes acerca da experiência que é necessário nós termos com o Senhor. E ele orou por aqueles irmãos e disse: eu quero que Cristo habite pela fé no vosso coração. Capítulo 3, verso 17. A fim de que, estando arraigados, notem a palavra, enraizados e fundados em amor, quando nós lançamos as raízes em Cristo, diz o verso 18, podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer todas as dimensões de Deus. Uma experiência a três dimensões. Para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Quando a planta cresce, nós estudamos isso na escola, se vocês não se lembram, ela começa a lançar as suas raízes e a primeira raiz que ela lança é uma raiz vertical, não é? Vai em profundidade, só em busca de ar. E depois como é que começa a acontecer? Ela começa a alargar-se para os lados. E esse alargar para os lados é aquilo que permite que a planta permaneça em pé quando ela é fustigada por uma tempestade, por exemplo. Ela espalhou as suas raízes em volta. Então será impossível arrancá-la do solo. Porquê? Porque ela está firme em todas as dimensões. Quando nós queremos viver a vida e ter a experiência que Deus planeou para nós, nós precisamos de desenvolver este tipo de atitude. Quando nós valorizamos mais um aspecto do que o outro no nosso relacionamento com Cristo, nós estamos a ter um crescimento deficiente, que não vai garantir que nós fiquemos de pé no dia da tempestade. Mas para nós chegarmos à plenitude de Deus, como diz aqui o texto em Efésios, nós precisamos compreender e perfeitamente a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Todas as dimensões do amor de Cristo. Em último lugar, nós precisamos assumir esta experiência com firmeza. As raízes das árvores, elas são uma coisa incrível. Nós podemos encontrar árvores nos sítios mais incríveis, árvores penduradas em muros, árvores penduradas lá numa escarpa de uma rocha, porque a árvore, quando lança as suas raízes, ela busca firmeza e ela agarra ao que for preciso para permanecer em pé. Amanhã nós vamos falar acerca de uma árvore que é um bom exemplo disto, o cedro do Líbano. E nós precisamos agarrar-nos com firmeza a esta experiência, agarrar-nos com firmeza a Cristo. Em João, capítulo 15, o Senhor fala acerca da videira. E Ele diz que nós, que Ele é a videira e que nós somos as varas. Então Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o labrador, João 15, não sei se tinha dito, toda a vara em mim que não dá fruto, Ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E depois Ele vai avançar um pouquinho mais e diz assim, no verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diz o verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei. A ideia de permanecer é de nós nos agarrarmos com firmeza a alguma coisa, para não sermos abalados. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Permanecer. Nenhuma planta cresce se nós passarmos a vida a mudá-la de sítio. Se nós hoje pusermos a planta aqui, lá no nosso jardim, amanhã levantamos, acho que não fica bem aqui, vou tirá-la daqui, vou pô-la acolá, no dia a seguir, vou tirar daqui, vou pôr acolá, aquela planta nunca vai crescer. Por uma razão muito simples, ela não tem possibilidade de lançar as suas raízes. E quando nós andamos a saltar de Cristo para outras coisas, nós nunca vamos crescer. Quando hoje nós ligamos, não é? Ligamos o botão para modo Deus, e depois modo trabalho, modo amigos, e andamos sempre a saltar. E a maior parte do tempo o modo Deus está desligado ainda por cima. E o que é que acontece? Nós não podemos crescer. Porque nós não estamos agarrados com firmeza ao nosso sol, que é Cristo. Então estas são as atitudes que nós precisamos de desenvolver para crescermos em profundidade. Em primeiro lugar, escolhermos bem o nosso solo, não ficarmos satisfeitos com aquilo que é superficial, mas procurarmos aquilo que é profundo. Desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus em todas as dimensões, não? E assumirmos esse compromisso sério, definitivo, que é isto que nós queremos e não vamos sair daqui para nenhum outro lugar. Nós vamos ver agora um pequenino vídeo que não tem legenda, está em inglês, mas eu vou fazer um comentário. Eu, por acaso, depois arranjei com legendas, mas já não tive tempo de editar o vídeo para o colocar aqui. Que é um excerto do documentário que eu estava a ver quando tive a ideia para fazermos aqui o nosso retiro. É um documentário da BBC, narrado pelo mítico David Attenborough, e nós vamos ver e ouvir. A definição talvez não seja a melhor, mas acho que vai dar para perceber. Este documentário é sobre a sobrevivência de espécies na floresta tropical. A floresta tropical é um ambiente altamente competitivo. E aqui nós temos uma pequena planta a nascer no topo de outra árvore. É uma figueira, mas podemos ver, não dá possível. Vai estar aqui os animais, vão ver aqui. E tem aqui a raiz já crescendo. O que acontece é que, como a floresta é muito densa, as árvores, as sementes que caem no solo, têm muito poucos recostos de sobrevivência, porque não apanham luz. E então, há muitas sementes que os pássaros transportam para o topo das árvores, quando vão, levam-nos para comer. Elas ficam lá, naquele emaranhado de folhas velhas que se vão decompondo, aquilo forma um tipo de solo, o suficiente para a planta brotar. E esta figueira, chamada figueira estranguladora, germina e depois, porque precisa de raízes, lança as raízes a mais de 40 metros de altura até atingir o solo. Quando ela chega ao sol, essas raízes começam a crescer e começam a encaixar. Estão a ver a textura dessas raízes. Estão a formar uma malha à volta da árvore original. Aquelas raízes já cobrem por completo a árvore original. O que é que isto provoca? A árvore que está por baixo não tem hipótese de crescer, porque as árvores crescem expandindo, não é? Dessa forma, aqueles anéis na madeira, camada atrás de camada. E como se forma esta camisa de forças à volta da árvore, ela não pode crescer. Morre estrangulada pela figueira. E acaba muitas vezes por desaparecer. A madeira depois apodrece, ela desaparece e fica a figueira a ver ovos. O túnel é o ovo. É o que fica depois. Por isso ela se chama figueira estrangulador. Então, num ambiente altamente competitivo, esta árvore arranjou uma maneira de sobreviver. Esta árvore já tem cerca de 300 anos de idade. E já destruiu um pouco as árvores que estavam por baixo. Esta árvore, ela não existe só neste contexto. Ela existe também em 1959. E é uma árvore muito interessante porque ela cresce, forma o seu tronco, expande os seus ramos. Mas depois, a partir dos seus próprios ramos, ela lança raízes para o solo. Porquê? Porque sendo o solo pantanoso, ela tem dificuldades em suportar todo o seu peso em cima do seu solo. Então o que é que ela faz? À medida que ela vai ficando os seus braços, ela continua a lançar raízes que aumentam imenso a superfície de sustentação da árvore. Então esta árvore, estão a ver aqui, ó, olha para a largura de uma árvore, não é? Só que a raiz do lado é uma coisa extraordinária. Esta árvore é um exemplo muito, muito bom daquilo que deve ser a nossa vida. Ou seja, não podemos contentar-nos com aquele bocadinho de solo, mas precisamos de fazer tudo aquilo que seja preciso para lançarmos raízes em solo de boa qualidade, para podermos crescer. Devemos ter a noção de que são as raízes que nos sustentam e suportam a nossa vida. E, portanto, à medida que nós vamos crescendo e expandindo a nossa vida, isso significa que nós temos que expandir também as nossas raízes para nos dar a sustentação que é necessária. Mas há outra coisa, esta figueira é rica em imagens e parábolas que nós podemos utilizar. E eu gostava de utilizar num contexto diferente. Aquela sementinha caiu, muito inocentemente, lá no topo daquela árvore. Uma árvore grande, majestosa, aparentemente indestrutível. E aquela pequenina semente cresceu e derrubou o gigante. Uma pequenina semente de malícia, de dúvida, que o diabo lança na nossa cabeça. Se nós não tivermos o cuidado de lançar fora, pode ser o suficiente para nos deitar abaixo, para nos destruir. Uma coisinha que nós não damos importância. Ah, olha aqui uma árvore que está a nascer. Mas uma árvore nascer em cima de outra árvore não é uma coisa natural, mano. E quando nós damos por ela, nós podemos já estar completamente envolvidos numa teia da qual nós não conseguimos libertar-nos. E que vai apertar, 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 até nos sufocar e destruir. Cuidado. Cuidado com aquilo, com as influências que nós estamos a permitir nas nossas vidas. Nós devemos tomar os bons exemplos. E devemos tomar também os alertas. Lançando as nossas raízes no solo fértil, naquele solo que vale a pena e que nos garante o crescimento, que é Cristo. Amanhã, nós vamos ver se... Amanhã não, logo à noite, nós vamos ver se o Senhor permitir o que é que acontece depois de nós avançarmos com esta experiência, de lançarmos as nossas raízes em Cristo o que acontecerá com as nossas vidas quando nós fizermos isso.